De volta aqui na CBN com CBN Saúde, hoje conversando com a professora doutora em Biologia Comparada, Larissa Renata Bianchi, ela que é do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Estadual de Maringá. A gente está falando sobre o sono. A gente já conversou aqui várias coisas interessantíssimas sobre o sono. Professora Larissa já explicou para a gente que muitas vezes a nossa irritação, nossa dificuldade de concentração e até de memória tem a ver com as horas de sono. Então, mau humor pode ser horas mal dormidas ou noites mal dormidas.
Noites mal dormidas. Qualidade do sono não tem a ver com quantidade, mas a minha qualidade de sono requer um ambiente organizado, uma cama com um colchão adequado, um travesseiro na medida, uma roupa confortável, né? Senão não existiria um pijama tão confortável. É, a falta de luminosidade no ambiente e sem televisão. Nunca dormir com televisão ligada, porque mesmo que seus olhos estejam fechados, seus ouvidos estão sempre abertos, mesmo que você esteja dormindo, seus ouvidos
interfere.
Estão ouvindo bastante.
Que interessante, a gente está inconsciente, mas...
Inconsciente entre aspas, né?
Sim.
Mas nosso cérebro não para de trabalhar. E possa ser que você não perceba, mas você faz vários despertares à noite com a televisão, com a luminosidade da televisão. Então, à noite, é penumbra gostosa. Isso acostumar as crianças. Deixe uma luz da casa acesa que ilumine, mas não diretamente no quarto. Não é necessário.
Esse é um aspecto importante, porque tem muita gente que tem o hábito de deixar uma luz acesa, mas às vezes muito próxima do quarto.
A televisão, para mim, é uma forma que eu uso para dormir. Ok, mas programe ela para que ela desligue e que ela não fique a noite toda ligada. Mesmo rádio, é interessante uma música que seja instrumentalizada, uma música barroca, mas uma música cantada na mesma linguagem que a nossa para dormir não é o ideal. Ela tem que ser desligada ao longo da noite. Então, eu vou para a minha cama, dispor aquele momento, é um momento exclusivo de descansar. Aqui no outro dia, eu seja uma pessoa agradável a todos e não irritada. Né?
Isso
não
faz irritado. Toda a diferença. Mas é legal a gente estar pensando essa questão, inclusive, da memória e da concentração. Porque muitas vezes o ato de aprender, principalmente para quem está vivendo o período de universidade, ou mesmo de treinamento, né? Porque às vezes a pessoa
Sim.
faz um curso, uma pós-graduação, seminários, aí não consegue entender nada, aprender nada, às vezes tem a ver com o fato de não estar dormindo direito, né?
Tem muito a ver com o fato de aquele horário, ela deveria estar dormindo e ela está estudando. Pessoal que trabalha dois períodos e vai fazer faculdade à noite. Pode ser que à noite ela está absorvendo bem, mas no na manhã de trabalho ela está ali sem ter noção do que ela tem feito. Então a gente precisa tomar um certo cuidado e observar qual é o meu ideal de sono. E como que eu sei isso? Quando eu acordo sem despertador. O meu despertar, ele é sozinho.
Espontâneo.
E eu obedeço o meu horário de dormir. Comecei a sentir a sonolência, vou desligar coisas que me atraem muito e me tira muito a vontade de relaxar, que é o computador. Deve ser desligado em torno de 1h30 a 2 horas antes de deitar. Principalmente para quem tem dificuldades do sono, insônia, enfim, televisão, né? E começar a relaxar. Aquelas coisas que vó ensina, que um leitinho quente, um chazinho, ajudam, né? Começa a produzir hormônios e substâncias que te levam a querer dormir.
Isso tudo vai produzindo o relaxamento necessário para quando você deitar.
Deitar, você venha à vontade, o sono mesmo mais rapidamente. Mas criar esse ambiente do sono é o ideal. Então, o quarto escuro, com uma cama organizada, um quarto que tenha uma ventilação ao longo do dia ideal, sem barulhos. É isso que prejudica quem trabalha à noite. Tá?
Pessoas... Quem trabalha à noite, o que acontece?
Você adapta, em algum momento, alguns indivíduos adaptam mais facilmente.
Tem gente que passa a vida trabalhando à noite.
É, e possivelmente vai adaptar melhor aqueles que são dormidores, pequenos dormidores, se adaptariam, que 4, 5 horas de sono está ideal. Aqueles indivíduos que são extremamente vespertinos, que têm à noite trabalham tranquilamente, esses adaptam a vida toda. Agora, quem foge disso... vai ter maior chance.
Quem faz dessa rotina do trabalho à noite por obrigação?
Por obrigação, que percebe que se arrasta para trabalhar nesse horário, que sente um cansaço físico e mental enorme no outro dia, possivelmente esses indivíduos apresentarão ao longo de sua vida problemas respiratórios, cardíacos, circulatórios, imunidade cai demais, dificuldade de concentração e a depressão, que é uma das características da falta de sono.
Então a pessoa deprime.
Deprime.
Por conta de não dormir direito.
Irritabilidade, produção de hormônio alterada. E aí ela vai dormir de dia. Mas o vizinho está cortando grama, outro vizinho está furando a parede, a movimentação de ônibus e de carros, enfim. O movimento diurno, ele leva ao seu ouvido absorver, interpretar esses ruídos. Então, o seu descansar, ele não é igual ao descansar noturno. Que a noite foi feita para você dormir. Até porque... no cérebro existe uma glândula chamada de glândula pineal, que com a luz, presença de luz, ela produz a serotonina, o hormônio de acordar, do bem-estar, de vivacidade. À noite, ao entardecer, começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono.
E isso, quer dizer, é do organismo, não tem o que fazer.
A influência direta
não dá pra mudar.
Não tem como você mudar, entendeu? Mas é possível indivíduos que... podem passar uma parte grande da noite trabalhando. Agora, o ideal é que seja feito um rodízio e você não passa a vida toda. Uma das maiores características a gente vê é o excesso de peso, é o mau humor, é a irritabilidade, é problemas intestinais, problemas gástricos. Já deve ter percebido que dores aumentam durante a noite.
Sim.
Dor de ouvido é mais intensa à noite, dor de cabeça é mais intensa à noite. A criança que tem problemas vai ser pior à noite, né? A tosse, em função de que o momento em que os seus hormônios estão equiparando e melhorando para o dia seguinte. Então, atuando no processo imunológico. Então, por isso que à noite as dores são maiores. Em função que você vai reestabelecer para o dia seguinte.
E até quando você não está muito bem, né, de saúde, toma um remedinho à noite, parece que no outro dia você acorda
melhor,
porque está reparando tudo lá
ou
dentro.
Ou se você puder, naquele dia que você não está bem, ir para casa e dormir, mesmo que seja tarde, fala, depois que eu dormi e tomei meu remédio, eu levantei outro. Agora, uma coisa interessante, ninguém vai fazer crédito de sono, tá?
Verdade, essa é uma questão muito legal de se falar.
Ninguém
porque...
vai fazer crédito de sono, não, perdão. As pessoas fazem crédito de sono, não compensam o sono.
Então, durante a semana, eu, por exemplo, durmo lá 5 horas e meia, 6 horas por noite. Não adianta eu querer, no fim de semana, dormir 12.
Não, você vai se estragar na segunda, você vai estar bem mal-humorado.
Bem estragado.
O ideal é que você saiba que naquele final de semana que você vai num casamento... um dia antes, dois dias antes, você começa a dormir meia hora mais cedo, uma hora mais cedo, deixando créditos de sono armazenado. No dia que você vai sair, você já tem os créditos e no outro dia você vai acordar uma hora mais tarde, duas horas no máximo, do que seu horário de costume. Nunca mais do que duas horas. A gente diz que uma em duas horas... mais cedo e mais tarde, dormir mais cedo e mais tarde, acordar mais cedo e mais tarde, o seu corpo se adapta melhor. Mas mais do que isso, lhe causa prejuízos.
Que aí o corpo até consegue dar conta disso. Você vai
isso.
lá, tá ele bem uma, descansado, aí você consegue...
ele dá uma arrastada.
Né, passar aí uma noite...
Agora, domingão, pessoal, às vezes passa o domingo inteiro no sofá, na cama, dorme várias vezes lagarteando, e aí acha a segunda-feira terrível. O problema não é estar na segunda-feira.
O problema está no fim de semana.
Tirada da rotina totalmente no final de semana. E as crianças sofrem demais com isso. Porque os pais permitem essa saída de rotina gritante. E aí o seu cérebro sofre um pouquinho mais para entrar no ritmo novamente.
Essa coisa das crianças, por exemplo. que não dormem direito, que têm períodos de intervalos muito curtos. Como que funciona, na verdade, o sono da molecadinha? Porque tem também toda uma especificidade, né?
Os pais observam a criança tem mais na cidade ou menor na cidade de dormir, os pais vão percebendo desde muito pequeno, desde bebê. E você precisa respeitar esse tempo de sono noturno. O que nós não podemos fazer é criar a necessidade que a criança durma uma tarde toda, uma manhã toda. Eu posso, com esse manhã toda dormindo, a tarde toda dormindo, interferir no sono noturno. Não só as crianças, mas nós também. É o ideal um soninho depois do almoço, né? Os países latinos fazem muito isso. A sesta, ideal. Vai para casa.
Funciona bem.
Funciona. 15 minutos. Há quem tire a roupa, põe um pijama e fala, agora eu vou cochilar 15 minutos.
Chega a trocar de roupa.
É o ideal. Ambiente escuro o máximo que eu posso. Tirar os som ambiente. Isso me favorece bastante. Vários restaurantes estão nessa tentativa. Em cidades grandes, Curitiba já tem ambientes assim, em que após o almoço você tem salas reservadas para descanso. Com redes, com divãs, puffs, o pessoal dá
muito
uma relaxadinha.
Isso.
Empresas fazem, principalmente quem acorda muito cedo. Quem acordou 6 horas da manhã, quando é meio-dia, já faz 6 horas que está em ritmo cerebral. Grande. 15 minutos, 20 minutos que ela dá uma diminuindo esse ritmo e dá uma cochilada, ela vai passar mais uma boa parte do dia animado, disposto.
É tão pouquinho o período, por que esse efeito milagroso?
Na verdade não é um efeito milagroso não, é um momento que você fica off, né? E favorece que você reestabeleça cerebralmente essas concentrações novamente. Agora, se você quiser dormir 2 horas da tarde, pode ser que o prejuízo seja grande. Por quê? Vai interferir no seu sono noturno. Né? Você dormiu 2 horas da tarde, interferiu no sono noturno, você vai dormir mais tarde, aí vai virar toda aquela bagunça de novo. E possa ser que você levante mais cansado, com corpo estranho, com dor de cabeça. Então, o ideal é de 15 a 30 minutos. Ok, restabeleceu, estou bem. Crianças, bebês, um pouco mais, em torno de 1 hora, 1 hora e 15, mas 4 horas dormindo à tarde, se ela dormiu tudo isso à tarde, é porque ela não tinha tido uma boa noite de sono.
E provavelmente vai ter outra noite ruim de sono.
E vai virar o ciclo todo novamente.
Vamos falar um pouquinho sobre os idosos. Eu escuto muito dos idosos a reclamação de que dormem menos do que dormiam, sentem menos sono, às vezes têm até insônia.
A partir dos 60, 65 anos, em função da alteração dos hormônios, vai-se haver uma menor quantidade de sono. Em contrapartida, a insônia é uma característica muito grande nesse período. Então, precisa-se cuidar que muitos idosos nessa faixa etária começam a desenvolver sintomas depressivos, porque não conseguem dormir adequadamente.
Isso tem a ver com uma alteração hormonal.
Então, o que eu preciso fazer? Criar mecanismos, fazer atividades físicas, cuidar em alimentos que contêm uma quantidade de bebidas, contêm uma quantidade de cafeína, os chás pretos, as cafeínas, Coca-Cola, enfim. Alimentos muito pesados, gordurosos, a partir de certo horário do final da tarde em diante, para que não prejudique essa metabolização e interfira no sono. Então, com o passar da idade, é normal o sono diminuir. Até porque atividades também diminuíram. As atividades físicas, atividades mentais tendem a sofrer uma decadência. E eu preciso estar alerta. Será que eu estou precisando me medicar? Será que eu preciso procurar um profissional? Porque a má qualidade do sono para o idoso é sérios, sérios problemas posteriores.
Traz consequências.
Muito sérios. Então, existe um certo preconceito em falar, né, que o idoso, imagina, nessa idade, precisar buscar ajuda para se medicar, precisa ficar atento. Quase todos, a partir dos 65 anos, precisam de uma ajudinha para induzir um pouco o sono, que os hormônios bagunçam muito.
Aí toma um remedinho.
É uma fase, depois volta a estabelecer isso.
Muito interessante.
E por isso que eles acordam muito cedo, fazem caminhadas muito cedo. Muitos fazem vários cochilos ao longo do dia. Né? Sentou na frente da televisão, tá cochilando, entrou no carro, tá cochilando. Além dos hormônios, a qualidade da noite do sono não foi bem. Mas não é uma regra, tá, Ronaldo? Tem idosos que dormem muito bem e dormem 10, 12 horas. Existem?
Sim.
Tá? Mas uma grande parte da população idosa reclama muito da qualidade do sono.
Bom, para a gente concluir a conversa, primeiro, quais são os fatores que mais interferem no sono? Porque tem muita gente que reclama de insônia. Isso dá um outro capítulo, uma outra conversa, mas só para a gente, resumidamente, dar algumas dicas e orientações aí.
As insônias, a maior causa das insônias são em função, se não for alteração hormonal, que é uma das coisas que nos leva, alguns alimentos e bebidas, excesso de comidas gordurosas e pesadas depois das 6, 7 horas, depois do entardecer, também alteram, prejudicam bastante. Luz, televisão, computador, iPad, tudo que for uma intensidade de luz muito grande. Para quem já tem a insônia, prejudica mais ainda. Então, um banho bem tomado, quentinho, um chazinho, a diminuição do ritmo, uma leitura, como ler, dá sono, relaxa. Isso tudo favorece a você ter uma sonolência inicial. A atividade física deve ser feita no mínimo 2 horas, 2 horas e meia antes do seu horário de dormir, porque a adrenalina é muito alta durante a atividade física e daí prejudica a quantidade de sono. E verificar, medicamentos podem prejudicar, às vezes até medicamentos para uma dor que você toma, pode
ser um medicamento que altera o sono.
Que altera o seu sono, né? O que tipo de preocupação eu tenho, como que eu me ligo, vou para a cama pensando, conversando com o esposo, com a esposa, com o filho, sobre os problemas do dia, não é o ideal. O ambiente do quarto é um ambiente para relaxar. Então, converse na sala e depois você vai para a sua cama. Isso são pequenas coisas que auxiliam bastante.
Bom, essas coisas de problemas antes de deitar, realmente, né? A pessoa vai para a cama com a cabeça...
Com a cabeça turbilhando ainda.
E aí
demora
para desligar.
E uma coisa que a gente observa bastante é hoje as casas, os prédios, são construídos sem pensar na posição desses quartos. E muitas vezes esses quartos ficam na posição diretamente ligada para a fonte de barulho, que seria a rua, onde passa o ônibus a noite toda. Ou uma grande parte da noite. Para quem precisa repousar às 9, 10 horas da noite e o ônibus fica passando até meia-noite, traz um prejuízo grande. Era só um simples fato de mudar o quarto de posição.
Tá aí, uma dica para os arquitetos, ou futuros arquitetos
pensar,
que estão acompanhando a gente.
Além da quantidade de iluminação, a gente tem que pensar que os ruídos eles são prejudiciais muito, muito grande na vida do indivíduo para o sono. Quem dorme bem é feliz, ponto. Isso é regra básica.
Muito bem. Bom, a gente termina a nossa conversa, mas só para falar que esses assuntos estarão em discussão num evento que começa amanhã na Universidade Estadual de Maringá, isso?
Isso, amanhã nós teremos um evento, iniciando amanhã, é 18, 19 e 20, terça, quarta e quinta, no período da noite, será lá no bloco do PDE, onde nós vamos falar sobre sono e aprendizagem, na saúde e na doença. É um evento, essa semana, especialmente, é uma semana de comemoração da Semana Nacional do Cérebro, onde, pelo terceiro ano consecutivo, o MUD, que é um museu interdisciplinar, juntamente com o departamento, faz um evento em comemoração à Semana Nacional do Cérebro. E cada ano é um tema específico, e esse ano o tema será sobre sono e sonhos. O pessoal tem bastante necessidade de saber, de interpretar, e cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a qualidade de vida. E sono é um dos principais fatores que repercute numa vida mais feliz. Então, estaremos abordando 6 professores diferentes, estarão trabalhando sobre o assunto para a comunidade em geral.
Legal. Doutora Larissa, foi um prazer recebê-la.
Obrigada, igualmente.